E está na hora de fazermos a ronda por Portugal. É a última da semana. Viva, boa tarde, Cláudia Costa. É o que há em destaque nesta emissão.
Olá, boa tarde, Noémia. O setor olivícola do Alentejo está paralisado, desde a apanha da azeitona aos lagares que a transformam, isto devido à falta de capacidade das fábricas para armazenar o bagaço. Somam-se os prejuízos num ano de grande produção de azeite. Passaram 90 anos a acudir à comunidade, mas agora os bombeiros voluntários de Torres Novas precisam urgentemente de ajuda. A redução drástica do número de voluntários não garante a operacionalidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com as receitas a não aumentarem e as despesas a dispararem, a partir de janeiro entram na linha vermelha. Esta sexta-feira folheamos o Notícias de Vila Real, um semanário que existe há 23 anos. O Douro é naturalmente o território que abordam. Na próxima terça-feira assinalam-se os 20 anos da classificação do Alto Douro Vinhateiro, património da Unesco. Um tema que vai ser alvo de uma emissão especial do Portugal em Direto.
E seguimos a partir de agora em viagem pelo país com Cláudia Costa nesta edição do Portugal em Direto.
Estão no limite 90 anos de serviço à comunidade, uma vida de apoio e de entrega às populações de Torres Novas, mas agora são os bombeiros voluntários torrejanos que precisam de ajuda. A corporação está no fio da navalha. A redução drástica de voluntários, que passou de 120 para 71, não é suficiente para garantir a operacionalidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Resultado, têm de recorrer a bombeiros profissionais, o que significa um gasto de milhares de euros. O problema é que as receitas praticamente não aumentaram, ao contrário dos custos, como por exemplo com combustíveis e equipamentos. Só para assegurar a manutenção das viaturas com mais de 20 anos, a Associação Humanitária gasta 100 mil euros. Ora, tudo somado faz com que a Direção dos Bombeiros diga que a partir de janeiro entra na linha vermelha. Por isso pede apoio à Câmara de Torres Novas, porque não vai poder assumir, João Ramalhinho, mais compromissos para o futuro.
Sim, boa noite, Bombeiros de Torres Novas.
Sim, sim.
Dá bem, nós vamos mandar.
Mais uma chamada, mais um pedido de ajuda aos bombeiros de Torres Novas. Mas também a corporação precisa de mais apoios financeiros. A falta de voluntários, só nos últimos dois anos, menos 25, está a deixar os bombeiros voluntários torrejanos no limite, como adianta a Antena 1, o presidente da direção, Arnaldo Santos.
Neste momento temos no corpo ativo 70 bombeiros, quando deveríamos ter de cerca de 120. E a agravar esta situação é que os bombeiros voluntários também têm menos disponibilidade. Isto acarreta a dificuldade, de facto, em garantirmos aqui o número mínimo para a prevenção e para o socorro.
Uma situação que levou a direção a recorrer, desde 1 de novembro, aos bombeiros profissionais para assegurarem as 24 horas, 7 dias por semana. Mas isso tem grande impacto nas contas.
A prevenção não está em causa, mas pode vir a estar em causa se nós, as associações, não tivermos capacidade financeira para suportar os custos de bombeiros profissionais que cá estejam as 24 horas. Vamos gastar muitos milhares de euros por mês.
As receitas praticamente não aumentaram, ao contrário dos custos, por exemplo, com combustíveis.
Chegámos a comprar o gasóleo a 90 cêntimos e agora está a 1,6. Precisamos substituir com muita urgência um veículo urbano de combate a incêndios.
Sobre a situação dos bombeiros voluntários torrejanos, o presidente da Câmara Municipal de Torres Novas enviou um comunicado onde começa por sublinhar que o socorro à população não está em causa. No documento, Pedro Ferreira, presidente da autarquia, mas também responsável máximo da Proteção Civil no Conselho de Torres Novas, recorda que o apoio da Câmara Municipal para a corporação aumentou 25%, sendo atualmente de 10 mil euros mês, além de ajudas pontuais para alimentação, equipamentos ou com participação de obras, totalizando em 2020 415 mil euros e em 2021 foram aprovados mais 375 mil. O presidente dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, Arnaldo Santos, agradece o apoio da Câmara, mas sublinha que é insuficiente face à falta de voluntários e aumento de custos.
Para que não haja problemas no socorro em Torres Novas, a autarquia tem que aumentar as suas comparticipações financeiras para que nós possamos garantir o número mínimo de bombeiros em permanência física, 24 horas dia, 7 dias semana. Isso está em causa. Se não acontecesse até janeiro, é evidente que a associação vai ter que dizer assim, bom, não tenha para pagar os profissionais, não trabalham.
A situação dos bombeiros está no limite?
Sim.
Mas quanto dinheiro?
Estamos a falar de meio milhão, no mínimo.
E é isso que espera da Câmara?
É isso que eu espero.
Os bombeiros voluntários torrejanos pedem com urgência mais apoios até janeiro para que possam continuar a assegurar o funcionamento 24 horas por dia.
Bombeiros
saída
voluntários.
Saída de emergência pré-hospitalar.
Saída de emergência. Bombeiros voluntários de Torres Novas precisam de ajuda. A Câmara diz que o apoio dado aumentou nos últimos anos, mas que está empenhada em encontrar uma solução. Estão no encontrar uma solução. Assim é que é. Na Nazaré, a subida dos preços dos combustíveis está a deixar as embarcações de pesca em terra. As despesas duplicaram e há muitos pescadores que preferem encostar os barcos, uma vez que os custos se tornaram incomportáveis. João Paulo Delgado é pescador e vereador do PCP na Câmara da Nazaré. Apresentou uma proposta a alertar para o problema. A proposta foi aprovada por unanimidade.
O preço dos combustíveis para a pesca no seu todo estão a preços incomportáveis, o que hoje determina que muitos pescadores, muitas embarcações, fiquem em terra porque pensam duas vezes antes de sair para o mar, porque, de facto, os apoios têm que ser redobrados, tendo em conta também as características da nossa frota artesanal, que são, sobretudo, microempresas de caráter familiar. Muitas vezes, a maioria das vezes, não é quem vai ao mar pescar que ganha a maior parte da riqueza produzida pelo pescado.
Na Nazaré, terra de pescadores, muitas embarcações, principalmente de pesca artesanal, estão a encostar devido à subida em flecha do preço dos combustíveis. Os produtores de azeite alentejanos deitam as mãos à cabeça. A capacidade das fábricas de armazenar bagaço encontra-se no limite, por isso o setor olivícola está parado, desde a apanha da azeitona até aos lagares que a transformam em azeite. Somam-se os prejuízos num ano de grande produção de azeite e que, segundo as contas da Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas, podia ultrapassar as estimativas previstas, que seriam as melhores de sempre. Mas não é isso, Lourdes Dias, que vai acontecer.
Uma campanha histórica. Os valores de produção de azeite no Alentejo deviam ultrapassar este ano as 180 mil toneladas, mas o processo de fabrico está estagnado. Ou seja, as três unidades extratoras que se situam no Alentejo esgotaram a capacidade de armazenamento de bagaço e não recebem azeitona. Como diz a secretária-geral da FENA Azeites, Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Olivicultores, Patrícia Falcão.
E do momento que esta unidade extratora diz, nós estamos no limite, não conseguimos receber mais, os lagares também, como também não têm onde colocar o bagaço, também dizem aos agricultores, não, olha, também não vale a pena vir entregar azeitona, nós também vamos parar. E a partir daí os agricultores também não vão apanhar a azeitona porque também não têm onde entregar. Portanto, para todo o circuito.
Tudo isto soma prejuízos e o impacto financeiro é grande.
A apanha da azeitona tem o seu momento ótimo para poder chegar ao lagar, ser elaborada nas primeiras 24 horas e dar origem ao melhor azeite possível, com a melhor qualidade possível. A partir do momento que tudo isto entope, a azeitona começa a degradar-se. Portanto, já não vai dar origem ao azeite de tanta qualidade como daria. E então, se pensarmos nas azeitonas que não vão ser colhidas, na produção que no fundo vai ser perdida, claro que tem um impacto financeiro grande.
Patrícia Falcão defende mais lagares e unidades extrativas, mas o processo é complexo, como aconteceu com a unidade Ucaçul, no Alvito, que deixou cair a construção de novos polos.
Tem licenças camarárias, tem a parte ambiental, não, são processos morosos. Aqui, esta unidade onde eu estou, tentou criar dois polos, por assim dizer, um em Sozel, perto de Sozel, e outro em Serpa, e esses foram os dois rejeitados por questões ambientais.
Disponibilidade financeira existe para construir novas fábricas de armazenamento de bagaço e, assim, evitar a situação que se vive este ano, com o setor olivícola paralisado num ano de grande produção de azeite.
Precisamente somam-se, por isso, os prejuízos num ano em que estava prevista uma grande produção de azeite, a maior de sempre. No dia em que termina a consulta pública do relatório de avaliação ambiental preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio, a voz das populações fez-se de novo ouvir em Viseu, com milhares de assinaturas contra a exploração daquele que é conhecido como o ouro branco. De porta a porta, nas zonas de comércio e através da internet, são muitos os que querem contribuir com assinaturas de protesto contra as minas de lítio. António Minhoto, dirigente da ASU, Associação de Ambientalistas das Zonas Uraníferas, diz que o povo e os autarcas não se vão calar.
O futuro destas regiões falou mais alto e fez com que autarcas que estavam até menos a apoiar esta intenção viessem mais tarde a declarar, como Odenel, a Santa Comba, a Penalva e outros tantos, e juntas freguesias onde isto pode interferir a prospeção, vieram dizer que não, que isto não é uma mais-valia. Estão lá da agricultura, da vinha aqui do Dão, da pastorícia onde está o Caio da Serra, do cabrito e tanto o progresso que está aqui sustentável, ou querem que não sejam impostos como multinacionais, se vêm aqui arrancar-nos o bife, deixando-as a paras, num lapso rápido, 5-6 anos, vão-se embora, e o povo não quer isso, nem os autarcas.
A contestação vai continuar e as associações ambientalistas querem que os partidos políticos clarifiquem as respectivas posições sobre a exploração de lítio em época de campanha eleitoral. Entretanto, soube-se que o futuro da exploração de lítio em Portugal deverá ficar esclarecido em janeiro. O ministro do Ambiente esta manhã disse acreditar que nessa altura já deverá ser conhecida a avaliação do estudo de impacto ambiental relativamente à prospeção deste metal em território português.
Os anfíbios são um grupo super interessante, muito diverso e que infelizmente são pouco conhecidos. As pessoas conhecem pouco além dos sapos e das rãs e não sabem muito bem para que é que servem, não sabem identificar.
Quem é Mário Antunes?
O André é biólogo, mestre em ecologia, um dos dinamizadores dessas jornadas de anfíbios em Loulé.
Os anfíbios em jornadas no Algarve e na rádio. Daqui a pouco.
1 da tarde, 27 minutos. Este é o programa que liga o território e vamos agora folhear o Notícias de Vila Real. O semanário existe há 23 anos, sai às quartas-feiras e tem atualizações diárias na edição digital. Cobre os concelhos de Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Régua, Mesão Frio, enfim, o Douro. Em direto tenho agora o diretor do Notícias de Vila Real, Luís Mendonça. Muito boa tarde, Luís. Na próxima terça-feira, dia 14, faz 20 anos que o Alto Douro Vinheteiro entrou na lista de Património da Humanidade na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva e Viva. Um tema, Luís, que presumo terá um grande destaque no vosso jornal.
Sim, é verdade, e também é verdade que muito mais podia ter sido feito ao longo destes 20 anos, mas pronto, é aquilo que é possível.
O que é que podia ter sido feito já agora? E antecipando um pouco a emissão especial que o Portugal em Direto vai fazer na próxima quarta-feira, precisamente a partir da Régua.
Aquilo que eu noto mais é a ligação aos pequenos agricultores, aos vitivinicultores, porque no fundo foram eles que fizeram aquela paisagem que existe e que foi classificada. E estando a afastar estes pequenos viticultores, os pequenos construtores, no fundo, daquela paisagem, acho que estamos a hipotecar o futuro daquilo que foi considerado património, e o que tem vindo a acontecer é isso. Portanto, as pessoas são cada vez mais pior pagas pelas suas videiras, pelo seu vinho. Os grandes produtores tomaram conta do Douro. A verdade é que agora os grandes produtores têm uma série de dificuldades, não é? Não têm gente suficiente para trabalhar as terras.
É outro problema, a escassez de mão de obra.
As pessoas começam a sair embora, não é? Porque os pequenos vitivinicultores tinham isto, não é? Iam trabalhando, iam tricotando aquela paisagem, não é?
É mesmo esse o termo, tricotar, não é?
É mesmo isso, não é? Que quem conhece isto, ou quem não conhece, também fica com essa ideia, mas é assim, aquilo é tricotado. E as pessoas mais pequenas, que faziam aquelas tinham as suas vinhas, tinham as suas videiras, vendiam os seus vinhos, os seus produtos, a produção. Quer dizer, pessoas
foram
que
desaparecendo nesse crochê.
Foram desaparecendo. E, portanto, um dia destes chegamos à altura em que aquilo está 6 ou 7 empresas multinacionais tomam conta daquilo, mas depois está a acontecer aquilo que estamos a dar conta, é que não há gente para trabalhar, as pessoas não vêm para aqui para trabalhar a terra e depois não têm sítio onde dormir, porque também não há sítios para dormir. A parte de turística cresceu muito, mas para um nicho muito elevado da população. Quer dizer, as pessoas que vêm para trabalhar não têm a pensão onde dormir, aquela antiga pensão que nós tínhamos, exato, os sítios onde podiam dormir e trabalhar ali ao lado, não é? Não é, não é possível. Eu falo com as pessoas das grandes empresas e dizem-me isto. Não têm pessoas para trabalhar nos restaurantes, nas diversas valências que têm ali para os tais grandes, para as tais pessoas que vêm mais abastadas, vamos assim dizer, mas que depois falta aqui esta mão de obra, que está com muita falta aqui no Douro.
Falta mão de obra. Há também o problema do despovoamento, que parece uma ferida que teima em não sarar. O Luís adiantou aqui vários dos temas que nós vamos abordar na próxima terça-feira, tal como disse, que o Portugal em Direto vai mudar-se para a Régua, precisamente para assinalar estes 20 anos de Douro Património Mundial. Luís, mas porque o tempo corre e é escasso, folhemos um pouco este jornal Notícias de Vila Real. Como é que eu assumo? Um jornal regional de proximidade?
Sim, pronto, para terem uma ideia, hoje, esta semana, nós abrimos, temos aquilo que chamamos no jornalismo até a capa falsa, não é? Mas porque estamos a dar um grande destaque à Mátria, que é a primeira ópera do Douro, a ópera de Trás-os-Montes e Alto Douro. É um empreendimento da Eduarda Freitas que é fabuloso, é extraordinário.
Foi jornalista da Antena 1.
É verdade. E, portanto, estamos a dar um grande destaque a isso. E depois, o nosso jornal também é um pouco mais virado para as questões culturais e, portanto, hoje, esta semana, na primeira página, temos um novo livro de Ribeiro Aires, que é meu vice-diretor do jornal, subdiretor do jornal. E ele fez uma história, ele nasceu em Nogueira, que é uma freguesia aqui também do Douro, e fez histórias e conta histórias e memórias e traduziu-as num livro que lançou no último fim de semana, e nós também damos destaque a isto, e também damos destaque a um outro, que foi o diretor e o grande fundador deste jornal, que também durante 20 anos presidiu ao jornal, e foi o diretor e dono do jornal, e depois passou para mim, que é Caseiro Marques, e também tem um lançamento de um livro, e portanto estamos a dar aqui uma nota muito, esta semana, muito a mais para a parte cultural, mas claro, depois falamos da Ministra da Saúde, que visitou, que visitou o nosso hospital Trás-os-Montes e Alto Douro, e também um destaque para uma entrevista que fui eu que fiz com o João Mau, que é o secretário-geral do Eixo Atlântico. Exato. Vila Real faz parte das cidades que
acompanham o Eixo
fundadoras.
Atlântico.
Exatamente.
Luís, portanto, já percebemos que dão às pessoas, aos vossos leitores, mas também no digital, aquele tipo de informação que lhes toca, que lhes interessa, não é? Quantos concelhos é que cobrem? É que o Notícias de Vila Real cobre?
Nós cobrimos os concelhos aqui à volta de Vila Real, portanto, principalmente os do Douro, mas depois também na parte norte, também que chegamos a Vila Pouca da Guiar, a Mursa, a Lejó, a Santa Marta, aqui a parte norte também é sabrosa, e a parte sul, como vocês já disseram no início, quando falamos. Peço desculpa, posso só aqui dar uma nota queria deixar, e que posso também ajudar-vos a vocês na próxima. Eu acompanhei muito de perto a navegabilidade do Douro há mais de 20 anos. E eu acho que essa navegabilidade do Douro também trouxe um toque muito diferente ao Douro daquilo que é hoje, destes 20 anos, portanto, os barcos que passaram a entrar no Douro, e eles trazem também muito negócio ao Douro, apesar de ser uma coisa também de
turística,
turística, muito turístico, não é? Mas traz muito negócio ao Douro, e há muitas empresas que trabalham com, portanto, na sequência dessas pessoas que vêm visitar o Douro, e dar uma palavra só a última ao Mário Fernandes, que foi o diretor do Instituto de Navegabilidade do Douro e que infelizmente faleceu logo a seguir à ponte da queda do ponto de Entre os Rios.
Luís, mesmo para fecharmos, vocês, quantos jornalistas é que têm aí na redação e com os colaboradores também, para cobrirem uma área tão vasta?
Sim, nós somos três jornalistas, mas quer dizer, cada um de nós tem que fazer outras coisas. Eu também sou diretor da Universidade FM, que é a rádio aqui em Vila Real. O Filipe Ribeiro é também diretor do Notícias da Guiar, portanto acumula os dois jornais, e a Cláudia, Cláudia Richard, essa que está connosco o tempo inteiro.
São muito lidos? O Notícias de Vila Real é muito lido pelas populações?
Nós tentamos que seja, tentamos agradar a que as pessoas tragam.
Sim, mas têm essa noção naturalmente pela tiragem.
Sim. Sim, é um jornal mais pequeno, não é um jornal de muita tiragem, porque é uma coisa mais daqui de proximidade e por isso é um jornal mais próximo. Por exemplo, já com Vila Pouca da Guiar tentamos não entrar muito, porque o Filipe, como tem o jornal dele de lá, dedica-se mais ao concelho de Vila Pouca da Guiar e, portanto, tentamos fazer uma coisa mais aqui à volta de Vila Real.
Muito bem, Luís Mendonça, diretor do Notícias de Vila Real, um semanário que existe há 23 anos, sai às quartas-feiras e tem também, naturalmente, atualizações diárias na edição digital. Luís, muito boa tarde e até à próxima semana. Ainda nos vemos por Trás-os-Montes. Muito obrigada.
Muito
boa tarde.
Muito obrigado. Obrigado.
As jornadas de anfíbios estão de regresso a Loulé. Entre hoje e domingo, o auditório do Convento Espírito Santo acolhe este evento organizado pelo município, destinado a amantes da natureza e a quem quer saber mais sobre anfíbios. Há palestras, saídas de campo, noturnas e, acima de tudo, muitas oportunidades para aprender sobre algumas espécies que estão mesmo ameaçadas de extinção. E o Algarve, por via das alterações climáticas, pode ser uma das regiões em que esse risco de extinção é mais evidente. O repórter Mário Antunes está junto de André Pinheiro, da Associação Almargem, parceira na organização destas jornadas.
O André é biólogo, mestre em ecologia, um dos dinamizadores destas jornadas de anfíbios em Loulé. E sem mais demoras, André, nosso convidado nos próximos minutos, justamente a primeira questão tem a ver com a pertinência destas jornadas.
Os anfíbios são um grupo super interessante, muito diverso, e que infelizmente são pouco conhecidos. As pessoas conhecem pouco além dos sapos e das rãs e não sabem muito bem para que é que servem, não sabem identificar, às vezes até têm medo de tocar, acham que podem ser venenosos. E pronto, e queremos abordar esse tema, queremos que as pessoas não tenham medo dos anfíbios, saibam que estão cá para nos ajudar e queiram também descobrir mais sobre eles.
Mas quando se faz organiza uma jornada especificamente para anfíbios de Loulé, logicamente que estamos logo a reduzir ali, digamos, muito o leque de opções em termos de espécies. Quais são aquelas mais emblemáticas desta zona central do Algarve?
Bom, na verdade nem estamos a reduzir muito. Anfíbios, não há muitas espécies em Portugal, portanto isto houve aqui umas divisões, são à volta de 25 espécies e em Loulé temos 12. Portanto, até
praticamente metade.
Sim, estamos bem representados. Espécies mais típicas, digamos, nas zonas em que nós vamos visitar, seriam a salamandra de pintas amarelas, que é sempre uma espécie muito engraçada de se ver, talvez a salamandra de costelas salientes.
Diz o mito que não se deve tocar em salamandras, portanto não há nenhum problema.
Não devemos...
Não devem mais por elas do que por nós.
Exatamente. Portanto, há uma espécie de um muco a proteger as peles das salamandras que pode ser irritante para, por exemplo, se tocarmos nos olhos ou para algumas pessoas que podem criar alergia. Mas mais que nada não devemos, em primeiro lugar, não devemos tocar em animais selvagens, porque são selvagens, devemos deixá-los estar. E em segundo, porque eles, com a pele nua que têm, os anfíbios todos, com a pele nua que têm, afinal, acabam por ser muito mais passíveis de apanharem doenças ou terem problemas se os tocarmos.
Vamos fazer já, desde logo, um esclarecimento. Portanto, nós estamos a falar de anfíbios, desde logo, estamos a falar para as pessoas menos, digamos assim, dadas a estas coisas da natureza, da biologia, etc. Estamos a falar de animais que estão, ora, em terra, ora no meio aquático.
Exato, portanto, anfíbios, o termo, a palavra significa mesmo duas vidas, né? Anfíbios. Portanto, são animais que dependem sempre da presença de água em algum momento da sua vida. Alguns passam mais tempo fora d'água, como pode ser o caso dos sapos, têm a pele mais rugosa, embora não tenham escamas. Algumas pessoas acham que têm escamas, não. Anfíbios têm sempre pele nua.
Mas quando chove, gostam de se mostrar.
Sim, aproveitam, mas precisam sempre de alguma umidade. Portanto, se for uma zona muito seca, vão estar sempre perto de charcos. Já as rãs, as relas e os tritões, principalmente, estão sempre muito perto de água. As tritões, nomeadamente, estão quase sempre dentro de água. Conseguem sair quando há umidade, precisamente, mas de uma forma geral estão muito perto de água.
Ora, estas 12 espécies de Loulé, ou que são, digamos assim, mais comuns de observar em Loulé, e que são aquelas que vocês, ao longo destas jornadas de 3 dias, vão também a determinados locais para mostrar...
Exatamente. Vamos focar mais nestas 12 espécies. Iremos mencionar algum ou outro caso de situações de espécies fora do âmbito do território algarvio, mas de uma forma geral queremos focar no que há aqui e são essas espécies que vamos procurar.
E, dizia eu, anfíbios, duas vidas, gostam de terra e de meio aquático, e o que significa que em Loulé tem que haver estas condições apropriadas. E há, efetivamente, em redor da cidade e em todo o concelho, neste território que vocês, de alguma maneira, têm aqui identificado, há um ecossistema que é bastante, digamos, apropriado para a existência destas espécies aqui.
De uma forma geral, o Algarve não é o melhor sítio para anfíbios.
Porque?
Porque não, mas é uma zona onde acabamos por ter pouca água. O Algarve está, de certa forma, dividido do resto do país, não só pelas serras algarvias, mas também porque depois, pelo meio, temos uma grande planície de seca também, o Alentejo, que então acabamos por ter espécies mais diferenciadas aqui no Algarve. Descobrimos recentemente também algumas das espécies que aqui estão, afinal são espécies que só existem no sul da Península Ibérica e são diferentes das, ao contrário do que pensávamos, são diferentes das do norte de Portugal. Mas mais que nada aqui o que há é pouco conhecimento, então nós queremos é trazer conhecimento dos anfíbios para o Algarve, para o país todo obviamente, mas para o Algarve especificamente.
E espécies em risco, ameaçadas, destas que estão identificadas no Algarve?
Portanto, isto aqui depende-se um bocadinho a quem se pergunta. E esse problema só existe porque há pouca informação. Portanto, digamos, legalmente o que teria peso seria o Livro Vermelho dos Vertebrados. Mas esse livro não é atualizado, na parte dos anfíbios, pelo menos há mais de 10 anos. Há estudos mais recentes que apontam para que as espécies que não são mencionadas no Livro Vermelho, a única que é mencionada no Livro Vermelho é a Red Focinho Pontiagudo, mas esta aqui aparentemente não está tão mal como estaria há 10 anos atrás ou como outras estão agora, nomeadamente o tritão pigmeu, que é uma das tais espécies que foi dividida com a espécie do norte.
E esse consegue-se ainda observar ou não? É muito difícil.
Se formos aos sítios certos, se tivermos sorte, sim, podemos.
Mas quando eu digo que está ameaçada, não corre mesmo risco de extinção no Algarve? Corre?
Sim, corre. Sim. Portanto, se continuarmos a perder charcos temporários, charcos permanentes, ao ritmo que estamos a perder, isto é muito possível que esta espécie se extinga.
André, uma questão final para quem não vai poder acompanhar as jornadas nem presencialmente, nem de forma remota. Qual era o conselho que se dava a estas pessoas curiosos e menos curiosos?
Há agora diferentes guias. A Almargem até lançou um guia de identificação de anfíbios, também que dá sempre jeito para quando se está a começar. E também há diferentes aplicações que identificam estas fotografias. As aplicações em concreto acaba por ser muito bom, porque se as pessoas registarem, fizerem um upload da fotografia e pedirem para identificar e essa espécie depois ficar confirmada, é uma informação que fica disponível para toda a gente. Então acabamos por ter informação que de outra forma não teríamos. A ciência cidadã, ou seja, quando os cidadãos comuns que não precisam de ser especialistas contribuem com estes dados, é fundamental para a conservação hoje em dia.
André Pinheiro, da Associação Almargem, parceira do município de Loulé, na organização destas jornadas de anfíbios de hoje a domingo em Loulé.
Até domingo pode assim ficar a saber mais sobre anfíbios em Loulé. A participação é gratuita. A medicina dentária não está ao alcance de todos e, para ajudar quem mais precisa, o projeto Centro de Apoio à Higiene Oral de Lisboa devolve os sorrisos a quem há muito deixou de ter dentes. Para quem procura um emprego ou tenta refazer a vida, é importante poder sorrir sem vergonha ou simplesmente, Paula Verã, mastigar todos os alimentos.
Vamos já dar entrada, está bem? Só um bocadinho, obrigado.
Uma ida ao dentista por um preço simbólico. A dona Mariette, de 68 anos, vivia com dores de dentes e veio a descobrir que tinha várias cáries.
Já arranquei um dente e agora estou a fazer tratamento aos dentes. Estão estragados. Doía-me muito, porque era cárie que os dentes tinham, não é? Ainda estou a tratar a cárie. Aqui pago 5,80, seja qual for o tratamento. Que é a minha forma mínima, não é? E então a gente paga conforme a forma que recebe. Mas eu estou muito satisfeita.
O Centro de Apoio à Higiene Oral em Lisboa funciona na freguesia de Santo António. Por aqui passam histórias de vida que vão para além do tratamento dentário. André Sousa é coordenador técnico deste centro e dá exemplos de quem se senta na cadeira de dentista.
São pessoas que nós privilegiamos, que estão num processo de transição social. Pessoas, por exemplo, que já tiveram condição de sem-abrigo, ex-toxicodependentes, também na área da prostituição, violência doméstica. A pessoa entra e nós, no momento em que ela entra no projeto, é feito todo um acompanhamento psicossocial, além do acompanhamento médico-dentário, e já podemos dizer que reabilitamos perto das 300 pessoas.
Os hábitos de higiene são essenciais para manter uma boa saúde oral, mas há pessoas que nunca escovaram os dentes, confessa Catarina Sousa, diretora da clínica.
A maioria das pessoas que nos procuram nunca tiveram hábitos de higiene oral corretos. Temos inclusive pessoas que nunca escovaram os dentes, que é uma coisa um bocadinho assustadora, não é? Nos dias de hoje, mas é uma realidade que ainda acontece. E não estamos a falar só em conseguir um emprego, que efetivamente é aqui uma parte muito importante, porque é reintegrar estas pessoas na sociedade, como membros ativos da sociedade, mas também na sua vida social, na sua vida pessoal, inclusive até dizerem-nos: olha, não vai acreditar, mas eu já consigo comer tal e tal coisa que há tanto tempo não conseguia comer e agora consigo. Portanto, só por às vezes uma pequena coisa que a nós nos parece insignificante, nós ficamos muito, muito felizes e realmente é bom perceber que o nosso trabalho faz a diferença na vida destas pessoas.
Um sorriso que faz logo a diferença na autoestima, mas também na própria saúde de cada um. A ambição agora é conseguir ajudar ainda mais gente.
Existe muita necessidade, existe muita procura e nós atualmente temos só uma cadeira. Se pudéssemos ter mais, seria o ideal.
O projeto da organização não-governamental Mundo a Sorrir pretende isso mesmo, devolver o sorriso a muitas pessoas. Já ajuda no Porto, em Braga, Cascais e Lisboa. Hoje chega ao palco do novo espaço cultural Moco, no Porto, um manifesto em jeito de rap global, uma peça da Seiva Troupe, a partir de um texto do sociólogo Boaventura Sousa Santos. A curiosidade do jornalista Nuno Moura Brás levou a querer perceber, afinal, que espetáculo é este.
Porra!
Este é um manifesto que, em forma de rap-poesia, é um manifesto de indignação.
Então é assim, Sandra Solmé, encenadora deste rap global, um texto de Boaventura Sousa Santos, em que um rapper é a figura central.
A imagem do rapper é essa pulsação primária. A ideia do disparo. O corpo está numa indignação visceral. A ideia do disparo do texto.
E eis como se coloca esse disparo, esse texto, em cena.
Tentei pôr em cena da poesia do texto, por alguns elementos físicos do jogo do corpo, um cenário que é uma camada visual e plástica também do texto.
Vários géneros de arte performativa em palco, onde os atores cantam e são rappers.
Temos música, nós temos uns corpos presentes em termos de potência física.
Rap Global, uma peça que Sandra Solmé resume em duas frases.
A desumanidade sempre foi património da humanidade, que é a raiz dessa lisa da alma.
Pela Seiva Troupe, para ouvir no Espaço Moco, dias 10, 11 e 12 deste mês.
Para ouvir, com a encenação da atriz Sandra Salomé e música ao vivo de Fuse, um dos elementos dos históricos Dilema. É tudo por hoje. Já a seguir, há tempo de antena aqui na Rádio Pública. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe um excelente fim de semana.
Bom fim de semana. Cláudia Costa com uma edição desta sexta-feira, 10 de dezembro, do Portugal em Direto.